As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão esgotadas as inscrições da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais para o desfile da Festa dos Tabuleiros 2023. Aliás, ficaram esgotadas por volta das 19 horas desta sexta-feira, bem antes das 9 da manhã deste sábado, a marca que determinava a formalização dessas presenças. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, as primeiras pessoas começaram a chegar aos edifícios de Santa Maria e ainda a São João Batista por volta das 13h15 desta sexta e no ápice outras dezenas se aglomeraram nas imediações daquelas sedes de junta, no registro que o próprio Augusto Barros, presidente da freguesia, admitiu nunca ter presenciado. E, na verdade, este grupo de pessoas estava disposto a enfrentar as temperaturas negativas da noite, madrugada, só para garantir um lugar no desfile maior. Mas, antes que tal acontecesse, a junta quis impedir qualquer transtorno causado pelas condições meteorológicas adversas e, como já estava no local o número de pessoas para os 146 tabuleiros disponíveis, foi entendido por bem entregar senhas de presença, sendo que o processo de inscrição pôde então ser finalizado na manhã deste sábado. Recorde-se que a Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais irá participar com 246 tabuleiros, numa diminuição face à edição de há 4 anos. Aliás, todas as freguesias tiveram um decréscimo por solicitação da Comissão Central da Festa dos Tabuleiros. Os bombeiros do município de Tomar assinalaram neste sábado 101 anos de existência. Como manda a tradição, houve registro para um momento simbólico junto do quartel Navantino, onde se formaram os operacionais sob olhar atento de algumas individualidades concelhias, desde logo o Presidente da Câmara e ainda o Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, entre outros eleitos. Seguiu-se a deposição da coroa de flores junto da estátua de homenagem ao bombeiro, momento de grande carga emotiva. A ERT marcou presença nesta sessão, à altura em que Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, justificou este ato solene e garantiu que o objetivo passa por fazer da corporação uma referência à escala nacional.
A prestação do socorro e a forma como os bombeiros do distrito de Santarém e a organização que têm é uma referência a nível nacional. Eu já disse isso uma vez no final de uma reunião da Comissão Distrital de Proteção Civil, somos efetivamente uma referência, nomeadamente no combate aos incêndios. O Corpo de Bombeiros de Tomar sempre foi visto, junto dos outros corpos de bombeiros do distrito, como uma referência. Na altura, no passado, há uns anos, tinha os melhores equipamentos, tinha, pronto, uma série de... que se diferenciava não só pela a forma como abordavam as ocorrências, como também pelos equipamentos que tinham. Neste momento, já somos referenciados em matéria de organização e, portanto, há muitos outros corpos de bombeiros do próprio distrito que têm tido como referência aquela que é a organização do nosso corpo de combate e, portanto, essa é a nossa intenção, mas aquilo que queremos é a nível nacional. Temos que ser os melhores. Temos que estar entre os melhores. É preferível assim.
Humberto Morgado, comandante dos Bombeiros de Tomar, aproveitou para fazer um balanço do que tem sido a sua gestão à frente da corporação, não escondendo a satisfação face à forma como as coisas têm decorrido, numa realidade que, sublinhou, já conhecia.
O balanço não só a nível do centenário, mas pelo menos dos 2 anos que cá estou, ou seja, e aqui com o apoio da Sra. Presidente e toda a Presidência, foi fundamental, nomeadamente a aquisição de fardamentos, dos EPIs, de equipamentos que não existiam, outros já mais modernos, que nós também já aqui apresentamos, inclusive no dia 28 do ano passado, ou seja, esse investimento que a Sra. Presidente também já referiu a nível de humano, seja tapadores profissionais ou sejam bombeiros voluntários, ou seja, todo esse investimento ao longo dos 2 anos tem-se vindo a refletir na melhoria das condições também para os operacionais, acho que está a ser positivo. A nossa resposta e a capacitação dos elementos também está a aumentar, que é isso que se pretende. Este ano temos também mais 10 vagas de bombeiro sapador para ser preenchidas para darmos aqui, ou seja, ver se conseguimos chegar aos 100% da resposta, que os tomarenses merecem, como é óbvio, mas julgo que nestes 2 últimos anos temos vindo a aumentar essa capacitação, seja a nível de recursos humanos, seja de equipamentos, e depois a resposta melhora, não é?
Bombeiros do município de Tomar aqui a celebrarem 101 anos de existência.
Rádio Web. a primeira a informar.
Completaram-se 7 anos desde que o mercado municipal de Tomar reabriu as portas ao público e à atividade que sempre o caracterizou. Assim tem sido desde 1951, com um interregno de cerca de 5 anos motivado pelo fecho imposto pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, que, em 2010, justificou essa decisão por falta de condições de higiene e técnico-funcionais nas áreas de talho e peixaria. Na atualidade, com estrutura renovada, o mercado municipal assinalou então 7 anos após a reabertura, momento em que se cantaram os parabéns e ainda de homenagem a Lucinda Alves, a vendedora que está há mais anos no mercado. Já lá vão 70. Em declarações à Hertz, não escondeu a emoção.
Olha, não estava à espera de me fazerem aquilo que me fizeram, mas fico satisfeita e que ainda cá continuo muito mais anos do que estes. Gostei muito.
O que é hoje o mercado para a dona Lucinda?
Para mim, tem todo o valor, porque já o conheci muito mal, já o conheci médio e agora vejo diferente. Como já passei aqui tanta coisa, acho que ele agora está bom. Só é pena não ver clientes, porque de resto a gente vai assistindo.
A senhora conheceu, pronto, toda a evolução do mercado municipal, conhece?
Não era nada assim. Mas no telhado, nada disto era assim. E nem aqui atrás, onde estão os talhos, antes era talhos, mas estavam as bancas encostadas. Havia a casa das balanças, havia a casa dos amanhos. E isto era tudo diferente, isto aqui era tudo amplo e nós que vendíamos em volta.
Mas há falta de clientes, é isso?
Há falta de clientes, os grandes superfícios que fizeram. Mas isto aqui é muito melhor, é tudo mais fresquinho e os preços são diferentes dos hipers. As pessoas têm que se habituar a vir mais aqui ao mercado.
Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, com responsabilidade do pelouro dos mercados e feiras, reforçou a importância de assinalar este aniversário, recordando que está em causa uma data onde se assinala a devolução do mercado à população.
Faz 7 anos que reabrimos o mercado ao público e é sempre um momento que consideramos importante, porque no fundo também é privilegiar e dar realmente destaque àquilo que importa, que é as nossas gentes, quem trabalha e muito dá à nossa terra e, portanto, valorizar também o que é os produtos endógenos e os produtos locais de Tomar. O mercado representa isso mesmo, não é? Portanto, uma forte representação do que é o que é Tomar e o que são os seus produtos locais. E, portanto, é sempre bom referenciar estes 7 anos de que reabrimos ao mercado e que devolvemos o mercado à comunidade. Temos tentado, de alguma forma, fazer algumas dinâmicas para atrair esse mesmo público. Sabemos, por exemplo, com a existência deste talho que se encontra aqui nas traseiras, portanto, o que é que nós fizemos? Em vez de reabrir com um novo conceito de talho, abrimos com uma nova referência, com produtos biológicos, porque sabemos que também os jovens hoje em dia têm muito essa preocupação da sustentabilidade e de produtos biológicos, e foi nesse sentido que também quisemos trazer para o mercado uma nova visão do que é hoje a atualidade e das preocupações que afetam também todos nós e principalmente os jovens a pensar no seu futuro, não é?
Mercado Municipal de Tomar, 7 anos após a reabertura, depois do fecho imposto pela ASAI em 2010.
Rádio Air, informação.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Os termómetros baixaram aos 2,2 graus negativos em Tomar na manhã deste sábado, precisamente pelas 8 horas, num cenário que se traduziu em automóveis completamente tapados por uma camada de gelo que se estendeu aos espaços verdes da cidade e do concelho. Não quero mais recordar que o território nabantino está sob aviso amarelo até esta terça-feira, precisamente pela persistência de temperaturas baixas, fruto da passagem de uma massa de ar polar pelo nosso país. Nesta altura, ainda segundo previsões do IPMA, é provável que estas condições se mantenham até pelo menos ao dia 6 de fevereiro. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, disse à Herdes que espera que esta solução encontrada para o funcionamento do Bloco de Partos e da Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Dr. Manuel Constâncio seja apenas transitória. Aqui em jeito de reação ao encerramento durante este fim de semana das mencionadas especialidades, num cenário que se repete semana sim, semana não, até final do mês de março. Manuel Valamatos justifica esta situação com a escassez de profissionais.
Esta é uma solução para o momento, atendendo à escassez de profissionais, quer médicos, quer anestesistas, e esta é uma situação, digamos, é uma solução que se encontrou de articulação entre vários, não é apenas aqui na nossa região, no país, de concertação entre vários, entre os diferentes hospitais, protegendo as pessoas. Eu acho que temos que criar mecanismos para conseguir continuar a proteger as pessoas e estar atento às necessidades dos nossos cidadãos, e eu julgo que é uma situação de emergência, é uma solução para o momento. Espero.
Transitória, não definitiva?
Não, eu espero, naturalmente, esperamos todos que seja apenas uma situação transitória, mas que é uma solução para garantir a segurança das pessoas, e entre não ter nada ou ter uma solução partilhada entre diferentes instituições, acho que isso é servir melhor as pessoas e estar atento e preocupado com as pessoas. No entanto, queremos crer que seja uma situação apenas transitória e que rapidamente consigamos ter profissionais que garantam os serviços permanentes em cada uma das diferentes unidades.
Manuel Valamatos, Presidente da Câmara de Abrantes, aqui a manifestar a sua esperança de que esta solução agora aplicada na maternidade do Hospital de Abrantes seja unicamente transitória.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 54 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Alcobaça, acusado de violência doméstica. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o agressor infligiu, de forma reiterada, violência física e psicológica sobre a vítima, sua companheira de 47 anos. Foi possível apurar ainda que o suspeito violou injunções impostas no âmbito do crime de violência doméstica, continuando com as agressões físicas, verbais e psicológicas, causando medo e inquietação na vítima. Após diligências policiais, foi dado cumprimento ao mandado de detenção. O indivíduo, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi detido e presente ao Tribunal Judicial de Leiria, onde foi aplicada a medida de coação de afastamento da residência e da vítima e ainda proibição de contactos por qualquer meio.
Rádio Web, informação.
Cerca de 1 milhão de euros. É este o valor que irá ser assumido pela Câmara de Tomar nos trabalhos de repavimentação nas localidades de Valdonas e em Machial, no âmbito das obras de saneamento que ali decorreram. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo, à altura em que o Partido Social Democrata alertou para a disparidade dos valores relativamente à realidade expressa nas grandes opções do plano para 2023. Dessa forma, o investimento em Machial irá custar cerca de 590 mil euros, enquanto que em Valdonas, esse montante ascende aos 430 mil euros, valores acrescidos de IVA à taxa de 23%. Recordo que recentemente chegaram alguns lamentos à redação da ERTS a propósito do estado das estradas em Valdonas, precisamente na Rua dos Imigrantes, situação que se arrasta desde abril do ano passado. O próprio Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, admitiu que há estradas em péssimo estado, mas deixando a convicção de que até final de fevereiro a situação estará resolvida.
Todos os dias lá passo, todos os dias dou volta por ali, e sem dúvida que todas elas estão muito em péssimo estado. A Rua Central, que é aquela liga de abertura dos construtores para a Serra, já levou uma camada de alcatrão para menosprezar um bocadinho, para que facilitar o trânsito, que ela estava em péssimo estado, para as outras estavam. O tempo foi adverso, felizmente choveu, mas em contrapartida para estas obras foi adverso ao construtor. E, portanto, há muitas ruas ainda que eles constavam já pelas pontas, que é o tal caso dos imigrantes, é a rua do Engenheiro Delgado, todas elas aí estão ainda com semi-abertas porque ainda não levaram as tais camadas, e todas elas, essas todas elas, que levaram intervenções, além de levar a primeira camada por cima das valas que foram abertas para o saneamento, vão ser pavimentadas na totalidade. O tempo não tem deixado, mas isso é uma responsabilidade do empreiteiro de Tejo Ambiente, não tem nada a ver com a Câmara nem com a Junta, mas sim a ver com o Tejo Ambiente e com o empreiteiro. Isso, o mais espaço breve possível, isso vão ficar todas em ordem, porque o empreiteiro, nesta altura, já está até prejuízo. As obras já estão prontas, ainda estão, mas temos de ter um bocadinho mais paciência. Se por acaso fosse no verão, as poeiras eram horríveis de aguentar, agora é lama, é pedras que possam andar ali, mas sempre paciência, mais uns dias, estou possível que... Estou convencido mesmo, até daqui a um mês que fica tudo em ordem. Assim me garantiu o engenheiro, está a coordenar o engenheiro José Augusto.
Câmara de Tomar, aqui com gastos na ordem de 1 milhão de euros na repavimentação das estradas em Valdonas e no Machial. O Conselho da Chamusca devolveu 1000 mini pinheiros à natureza. Assim aconteceu numa ação sob o mote Este Natal decora o teu pinheiro e devolve-o à floresta no mês de janeiro. Iniciativa promovida pelo município em parceria com os viveiros Salmo Portugal, sendo que um dos grandes objetivos passa por desmistificar a utilização pontual dos pinheiros de Natal através de uma opção mais viável e ecológica, garantindo ao mesmo tempo que a população tenha tido a oportunidade de ter em casa um dos elementos mais simbólicos da quadra, salvaguardando a questão ambiental. A esse propósito, houve registro para a plantação dos mini-pinheiros na localidade de Casal do Leme, numa iniciativa em que a ERTE se marcou presença. Nessa ocasião, Paulo Queimado, presidente da Câmara da Chamusca, avaliou a realidade do território, que tem contado com ações de reflorestação. O autarca apelou à sensibilização da população para as questões ambientais.
Nós temos 746 km², onde praticamente 80% é território florestal, e depois daquilo também que foram os incêndios em 2003, que percorreram uma grande parte do nosso território, nós anualmente temos vindo a fazer realmente aqui algumas ações de reflorestação. Muitas delas têm vindo a ser feitas com o apoio de alguns patrocinadores e de empresas que querem realmente contribuir no seu papel social com os municípios. E, portanto, temos vindo também aqui a sensibilizar a nossa comunidade no sentido de também participarem nestes projetos de reflorestação. E, portanto, é muito importante, seja neste espaço, seja no outro qualquer do Conselho, fazermos estas ações.
Particularmente aqui, a antiga lixeira que vai virar a floresta?
Sim, nós temos um projeto já para todo este casal, o Casal do Leme, onde estamos a desenvolver um projeto de parque biológico, onde tem, para além daquilo que são as espécies mais endógenas do território de Portugal, mas também queremos, com isso, ter aqui algumas espécies que são também elas muito características do nosso território, tanto a nível de animais como a nível de plantas, e, portanto, estamos a desenvolver esse projeto para que, muito brevemente, se torne uma realidade.
Aconteceu na Chamusca, 1000 mini pinheiros foram devolvidos à natureza.
Rádio R, informação.
O Sporting de Tomar joga hoje, a partir das 18 horas, no reduto do Famalicense, a jogo a contar para a 15ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões têm pela frente o mais direto perseguidor na tabela classificativa, sobre o qual têm mais 6 pontos. Em caso de vitória, a formação de Nuno Lopes dará um passo de gigante rumo ao play-off. A ERTE irá fazer o relato deste duelo. Não perca. Recordar nesta altura a classificação. Na frente, Benfica, 36 pontos. Segundo, Sporting, 35. Terceiro, Porto, 34. Quarto, Hockey de Barcelos, 32. Quinto, Valongo, com 30. Sexto, Oliveirense, com 24. Sétimo, Sporting de Tomar, com 20. Oitavo, Famalicense, com 14. Nonos, Hockey Clube de Braga e Parede, com 13 pontos. Décimo, primeiro, Ribadavia, com 12. Décimo, segundo, Murches, com 8 pontos. Décimo, terceiro, Juventude Viana, com 7. 14º e último, o Paço de Arcos, com 6 pontos. Jornada completa deste sábado, Sporting Benfica, Paço de Arcos, Juventude Viana, Famalicense, Sporting de Tomar, Valongo Parede, Hockey Clube de Braga, Porto, Barcelos, Ribadav e Oliveirense, Murches.
Rádio R, informação.
E vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Poderá parecer repetitivo, mas estamos numa altura em que importa alertar para as condições que devemos cumprir em relação ao frio. Todos nós temos ouvido nos meios de comunicação, seja na televisão, seja nas rádios locais, nos jornais, que estamos em alerta amarelo por causa do frio, e todos sabem, com certeza, já ouviram no verão, também tínhamos alertas amarelos, laranja e vermelho, só que agora é em relação às temperaturas mais baixas. Sem entrar na definição de qualquer um, e também porque a Direção-Geral da Saúde emite muito, com muita frequência, comunicados e alertando para os perigos do frio, e sem entrar na definição de cada um destes alertas, nós estamos neste momento, no nosso Médio Tejo, num alerta amarelo. Mas num alerta amarelo já assim a fugir um bocadinho para o laranja, porque efetivamente, e sobretudo à noite, as temperaturas são muito baixas e necessitam de alguns cuidados. A Unidade de Saúde Pública, em conjunto com o Agrupamento de Centros de Saúde, a Proteção Civil, as Forças de Segurança, a Segurança Social, entre outros organismos, está alerta para situações que necessitem de apoio de inclusive se for necessário retirar as pessoas de casa para lhes dar melhores condições para não terem tanto frio. Estes pedidos, digamos assim, de ajuda devem ser formados junto das Forças de Segurança da Proteção Civil, porque todos os nossos concelhos têm identificados abrigos temporários climatizados onde as pessoas podem passar algum tempo, independentemente de ser de dia ou de noite. Isso depois caberá aos técnicos que estarão nesses abrigos fazer a definição do tempo que as pessoas lá poderão estar, e nesses abrigos as pessoas terão todas as condições para não sofrerem os efeitos do frio. E os efeitos do frio e aquilo que nós devemos fazer e respeitar é evitar a exposição prolongada ao frio ou mudanças bruscas. Dizer-me-ão que as pessoas têm que trabalhar na rua, algumas delas, sim. Então há que acautelar o vestuário que esteja adequado às condições onde as pessoas estão, evitando também quedas, que nesta altura, até por causa do gelo, podem ser frequentes. Manter o corpo quente utilizando várias camadas de roupa e não roupa apertada, mas sim roupa mais larga, porque vai provocar uma circulação de calor dentro por baixo da roupa no próprio corpo. Proteger as extremidades do corpo usando luvas, gorro, cachecol, meias quentes, calçado adequado e antiderrapante, e aqui lá está a prevenção das quedas. Beber líquidos de preferência quentes, sopas, chás, evitar o consumo do álcool, proporciona uma falsa sensação de calor, e também prestar atenção aos grupos mais vulneráveis. E aqui nós incluímos as crianças nos primeiros anos de vida, os doentes crónicos, pessoas com doenças de coração, de rim, as pessoas idosas ou que vivam em situações, em casas que tenham menos condições de estar quentinhas, de não ter tanto frio, os sem abrigo, e que realmente precisam também da nossa atenção. Aqui a solidariedade de todos nós no fornecimento de alimentos quentes, no fornecimento de roupas, de agasalhos, deve estar sempre presente na nossa mente. Devemos também ter cuidado com fazer deslocações de carro, as janelas fechadas, mas fazendo de vez em quando alguma ventilação, fazer a renovação do ar do próprio carro. Outra situação muito importante e que deve ser tida muito em conta são as braseiras ou as lareiras, que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono, que pode levar à morte quase sem a pessoa dar conta. Desligar os aparelhos de aquecimento durante o sono, proteger-se mais com roupa quente na cama e, portanto, assim conseguiremos defender-nos, digamos assim, deste frio. Relembro que a Unidade de Saúde Pública em qualquer um dos 11 concelhos do Médio Tejo está à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer ajuda que entendam ser necessários. Um bom fim de semana com menos frio, se for possível.
Maria dos Anjos Esperança, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.